E hoje meu assunto com o Thiago é uma pesquisa do Paraná Pesquisa, que fez o levantamento do governo federal, já conversou algumas vezes aqui, o índice de aprovação do presidente Jair Bolsonaro é bastante elevado, com mais de 50%, inclusive um dos melhores índices dele antes, desde a eleição. E nós temos também índices positivos em relação ao governo do estado, ao governo municipal. E esse é meu foco com o Thiago hoje. Thiago, você viu a pesquisa do Paraná Pesquisa e a gente tem uma aprovação significativa do governo Ratinho Júnior. Por exemplo, 56,1%. Como é que você avalia isso? Quer dizer, em plena pandemia, o governador tem saído bem.
É exatamente, Gilson. Olá, Gilson. Olá, ouvinte da CBN Maringá. É claro que o Ratinho Júnior iria sair bem em relação à pandemia, porque a gente precisa também entender como que a população tem enxergado a pandemia. A pandemia tem sido uma equação e uma queda de braço entre a presidência da República e os prefeitos municipais. Presidente da República argumentando de que nós, primeiramente, não tínhamos pandemia, que era uma gripezinha, que tudo ia passar, tudo ia dar certo, até que esses dias ele ficou um pouquinho mais preocupado, só que não. E do outro lado, nós temos a queda de braço com os egressos dos prefeitos municipais. Fecha comércio, abre comércio, fecha padaria, abre padaria, fecha açougue, abre açougue, compra carne, corta cabelo, vai no mercado, fecha feira, enfim, essa confusão toda de todos os decretos da maioria dos prefeitos do Brasil. E a população nem sabe mais qual o decreto está em vigor, sai decreto dia sim, dia não, parece capítulo de novela. E aí isso passou um pouco tranquilo em relação ao governo do estado, porque o governo do estado é um ente federado, que ele não aparece tanto nessa disputa entre o governo federal e os governos municipais. O governo do estado está lá. Ratinho Júnior diz o seguinte: vamos combater a pandemia, vamos ser severos, austeros em relação à pandemia, vamos economizar gastos, vamos manter o estado tranquilamente, vamos enxugar a torneira do estado. E aí o que sobrou para ele foi uma crise institucional mais voltada em relação aos professores, que já é histórica, que vem desde a eleição do Beto Richa, a APP Sindicato ressurgiu naquele episódio fatídico do Centro Cívico. Então o que sobra para o Ratinho são outras disputas, e não necessariamente essa disputa é da pandemia. Por isso que ele passou tranquilo, por isso que ele está numa avaliação positiva, uma avaliação sossegada, porque ele não teve que adotar medidas e nem tomar medidas em relação à pandemia. A única medida que ele tomou mais drástica foi essa de fechar e fazer toque de recolher no estado do Paraná recentemente. Então foi a única vez que ele apareceu, que ele deu as caras, que de fato o Ratinho saiu da toca em relação à pandemia. Essa é boa. Até o dia da eleição do ano de 2022, Gilson, eu vou fazer muito trocadilho aí com o nome do Ratinho, nós vamos ter essas piadas infames aqui na CBN. Mas ele acabou passando tranquilo.
Eu ia fazer uma avaliação do Poder Municipal com você hoje, mas eu queria desdobrar um pouquinho hoje o governo estadual. A gente deixa para falar amanhã da avaliação do governo Ulisses Maia, que foi reeleito para mais um mandato. E continuar um ponto da questão do Ratinho Júnior. A gente percebe que ele procura não ficar comprando atrito desnecessário entre a briga do presidente da República, antes com o Congresso, com o Supremo e também com o governador de São Paulo, o João Dória. Parece que o governador do estado quer passar ileso, ou pelo menos tenta fugir, desviar das pedradas que você tem aí hoje na política em relação à politização da própria pandemia, né?
Assim, a trajetória do Ratinho, ela já é uma trajetória de centro. Ele fez uma trajetória centro nas disputas eleitorais que ele vem fazendo. Ele é um político de centro. Tranquilamente, a gente pode apontar isso um pouco mais à direita às vezes, só que ele é mais centro do que, digamos que, centro-direita. Pelo menos a leitura que eu faço. Basta lembrar daquela campanha para a prefeitura de Curitiba, que ele foi derrotado pelo Gustavo Fruit, em 2012, se não me engano. E essa disputa de 2012 do Ratinho, ele fez uma campanha totalmente light, uma campanha tranquila, uma campanha multicolorida, com um bom marketing, com um bom programa de TV. E na hora que o curitibano parou para ver e analisar que, olha, nós vamos colocar uma pessoa de Jandaia do Sul para ser prefeito da tão tradicional Curitiba, da cidade tão arraigada em relação aos seus costumes, que tem uma lógica própria, não dá. E aí o Ratinho acabou não indo para o segundo turno. E desde então ele faz campanhas de centro, ele faz campanhas tranquilas, ele faz campanhas bem voltadas ao centro. Por isso que ele não vai comprar briga nem com o Bolsonaro, nem com o Dória, porque o Ratinho, muito esperto, ele sabe que o jogo político de 2022 não está totalmente fechado. Na hora H ele vai acabar decidindo. Mas foi uma postura que ele adotou tanto em relação à pandemia quanto às disputas municipais esse ano. Em algumas cidades ele deu a cara, ele apareceu e ele foi presente, principalmente nos rincões do interior do Paraná. Nas cidades médias e grandes, que ele já tem um poderio mais consolidado, caso de Maringá, ele apareceu nas inserções eleitorais, mas não fez campanha tão massivamente. Só que nas cidades pequenas, eu vi que ele teve uma participação muito importante, porque são nas pequenas cidades que, historicamente, o grupo mais aliado ao Ratinho vem perdendo a eleição. É onde o Requião, historicamente, venceu, ou onde o grupo que está mais aliado ao Requião tem tido vitória, ou ao Osmar Dias. Então, ele precisou recuperar esse espaço perdido nos pequenos municípios. Por isso que ele cresceu politicamente nos pequenos municípios, e nos pequenos municípios a pandemia não chegou tão alarmante assim quanto nos maiores, e fez o seu papel nos maiores, e aí ele está com essa aprovação alta.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa, e amanhã a gente fala da avaliação da pesquisa em relação ao poder municipal, a pesquisa do Paraná Pesquisa, beleza?
Ok, Gilson, combinado. Um grande abraço aos ouvintes e até amanhã.
E você pode entrar em contato com o trabalho do Thiago Valenciano pelo Instagram, @Thiago Valenciano, e também pelo site dele, thiagovalenciano.com.br.